Muito obrigado, senadora Ana Amélia, senhores senadores. Uma saudação especial aos estudantes que nos honram com as suas presenças nesta segunda-feira de plenário vazio. Certamente, na terça e na quarta, o plenário estará repleto, porque temos assuntos da maior importância, especialmente com a polêmica da distribuição de royalties do petróleo, que foi assunto do competente discurso do senador Francisco Dornelles, com o qual concordamos. Mas, senhora presidente, hoje a presidente Dilma deveria se reunir em Bruxelas com o presidente da FIFA, Joseph Blatter. No entanto, reuniu-se com o segundo time da FIFA para discutir as divergências existentes entre Brasil e aquela instituição no que diz respeito à realização da Copa do Mundo em 2014. Como se discute já no Congresso Nacional, há exigências exorbitantes da FIFA que obriga o Brasil a alterar a sua própria legislação, pelo menos provisoriamente, o que para muitos se constitui em afronta à própria soberania nacional. A presidente Dilma, pelo noticiário na internet, saiu da reunião atendendo apelos do secretário da FIFA no sentido de rever legislação para cumprir compromissos que foram provavelmente assumidos pelo presidente Lula quando se decidiu ser o Brasil o país sede para a Copa do Mundo 2014. Não sabemos quais foram os compromissos assumidos, mas é importante que o Congresso Nacional, fonte de toda a legislação vigente no país, assuma a responsabilidade de preservá-la, evitando invasões despropositadas e desnecessárias. Creio que a presidente Dilma poderá se sentir confortável se o Congresso Nacional se recusar a atender determinadas imposições da FIFA. E, de outro lado, não imagino que retirem do nosso país a oportunidade de sediar a Copa do Mundo simplesmente porque preservamos a nossa legislação. Ela não comprometerá a realização da Copa do Mundo. Não vejo razão para que instrumentos legais já consagrados no país sejam alterados para atender às exigências da FIFA, e sobretudo porque não consideramos ser fundamentais para a realização da Copa do Mundo. São instrumentos legais como o Estatuto do Torcedor, a Lei do Desporto Nacional, como o Estatuto de Defesa do Consumidor. Enfim, são instrumentos legais que devem ser preservados. Dito isto, senhora presidente, abordo questões brasileiras, exclusivamente brasileiras. O Tribunal de Contas da União apresenta novas informações sobre a prática da corrupção impune em nosso país. Não é de hoje que estamos destacando a importância do Tribunal de Contas da União. A análise realizada no segundo trimestre de 2011 pelo TCU e divulgada em relatório sobre 721 processos de contas nos órgãos públicos, nos quais foram constatadas, sobretudo, dano ao erário e prática de ato de gestão ilegal e legítima. Na verdade, essa prática de ato de gestão ilegal é antieconômica, porque se dá exatamente em razão da ausência de projetos executivos que elevam de forma assustadora o custo final das obras realizadas. Na visão de especialistas que nesta segunda-feira amplificam o fato, a deficiência ou inexistência dos projetos básicos e executivos encarece os empreendimentos e culmina com um verdadeiro portal aberto à corrupção. Esse assunto tem sido discutido também nas comissões, quando, do depoimento do novo diretor do DENIT, abordamos esta questão. A ausência do projeto executivo faz com que o custo final da obra seja imprevisível. Não há como prever antecipadamente o custo final de uma obra. E, obviamente, este é o paraíso na terra que desejam especialmente os empreiteiros de obras públicas espertos. Segundo a avaliação do presidente do Sindicato de Arquitetura e de Engenharia, José Roberto Bernasconi, se os empreendimentos fossem licitados com projeto executivo, os problemas seriam infinitamente menores. Evitaria, por exemplo, a elaboração de aditivos para esticar prazos, mudar tecnologias, trocar materiais de construção e elevar preços. Além disso, o número indiscriminado de aditivos dificulta o controle da obra e dá margens à corrupção. Me parece ter sido esse o grande gargalo no Ministério dos Transportes, que culminou com o grande escândalo, ensejando, inclusive, tentativas aqui no Congresso Nacional de instalação de comissão parlamentar de inquérito. Os aditivos intermináveis, concedidos generosamente pelo governo, o foram exatamente em razão da ausência do projeto executivo que estabeleceria as normas definidoras dos custos a serem praticados na execução do empreendimento. E nós citamos sempre como exemplo uma obra lá da nossa querida cidade de Maringá, contorno norte, inclusive obra paralisada. Não sei se nos últimos dias foi retomada, mas quando estive lá estava paralisada. Uma obra de 17 quilômetros que já ultrapassa a casa dos 300 milhões de reais de custo. E eu disse ao ministro Paulo Passos que mesmo que o viaduto lá em construção fosse de mármore, não se gastaria tanto. Tanto há, lamentavelmente, desvios exorbitantes nas obras públicas, não apenas na área dos transportes. O governo federal demonstra ser avesso ao planejamento e cultua a improvisação e o amadorismo gerencial, facilitando a prática de atos lesivos ao erário. Vamos analisar alguns números que são reveladores. Apenas no primeiro semestre de 2011, a fiscalização do TCU evitou prejuízos de 512 milhões aos cofres públicos. O valor é 222% superior ao verificado em igual período de 2010, segundo os relatórios trimestrais do Tribunal de Contas. Ou seja, as auditorias estão focadas em contratos de empreendimentos que envolvem grandes cifras. Eu repito o que tenho dito. O Tribunal de Contas não tem quadro de pessoal suficiente, é um quadro técnico qualificado, mas não é suficiente para auditar e, portanto, fiscalizar a execução de todas as obras federais no país. É humanamente impossível que o Tribunal de Contas o faça. Portanto, o que se revela é um percentual reduzido da evasão de recursos que se dá em razão de procedimentos incorretos e da desonestidade. São risíveis os argumentos que tentam desqualificar o papel do Tribunal de Contas e advogam a tese de que, mesmo com indícios de irregularidades, uma obra não deve ser paralisada. Seria consagrar o ilícito e alçá-lo à condição de mal necessário. Não podemos aceitar que o erário seja dilapidado em nome da celeridade. O advogado Fernando Silvetti, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, expressa um posicionamento sobre a atuação do TCU que consideramos irretocável. O dever do TCU é fiscalizar as contas do Poder Executivo, aprová-las ou reprová-las e remeter os pareceres ao Legislativo, que acata ou não a decisão. Para ele, não é possível criticar decisões que poderiam dar prejuízos aos cofres da União. A área de transporte, segundo o TCU, abriga 23 obras com indícios de irregularidades graves. Desse total, 15 são do DENIT e 8 da VALEC. Vale lembrar que os dois órgãos foram objeto, em meados do ano, de denúncias de corrupção que levaram à demissão dos seus dirigentes, Luiz Antônio Pagô e José Francisco das Neves. Um exemplo de incompetência gerencial na estatal que desenvolve projetos ferroviários, a VALEC. No âmbito da construção das ferrovias Norte-Sul e integração Oeste-Leste, o TCU constatou deficiência e desatualização do projeto básico do empreendimento e a ausência de critérios objetivos para escolher as propostas de empresas que participaram da licitação. O TCU intensifica sua fiscalização nos contratos públicos, fato que deve incomodar notadamente os maus gestores. Só no primeiro semestre de 2011, o número de processos reprovados aumentou 23% em relação a 2010, apesar do volume de fiscalização ter diminuído no período. Portanto, em que pese as denúncias, a tentativa de se instalar a CPI, a notícia de que havia uma faxina em andamento nos ministérios em Brasília, esses fatos foram insuficientes para reduzir a corrupção. Ao contrário, houve, como se vê, um aumento de 23% em relação a 2010. Foram expedidas 39 medidas cautelares e suspensas 30 licitações de contratos, uma média de quase 3 ocorrências por semana, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União. Isso é muito grave. É por isso que hoje, é também em função disso, que as contas públicas começam a preocupar. Obviamente, pode ser até irresponsabilidade afirmar com tanta segurança que seria possível fazer 3 vezes mais o que fazem com o mesmo dinheiro. Mas, diante dos fatos, nós estamos autorizados a fazer tal afirmativa. E certamente seria possível fazer, senador Dornelles, 3 vezes mais com o mesmo dinheiro se os procedimentos fossem adotados corretamente para a licitação das obras, com projetos executivos e rigor em relação aos aditivos que são concedidos, se evitássemos a flexibilização da legislação que abre portas para a corrupção, a pretexto de que teremos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada no país, como se isso pudesse ser um salvo-conduto para as irregularidades praticadas. Enfim, é exatamente o desperdício com recursos que extrapolam os limites do bom senso para obras que colocam em dificuldade o governo na tarefa de adotar uma política de responsabilidade fiscal. O jornal O Estado de São Paulo publica um comentário, eu não diria, não foi o principal editorial do dia, mas foi uma análise importante. O jornal O Estado de São Paulo publicou que a austeridade do governo é apenas um mito e justificou. Os resultados do Tesouro Nacional, divulgados anteontem, e as contas do setor público, ontem publicadas, recomendam que os diretores do Banco Central contenham o seu entusiasmo. E diz mais: em agosto, o superávit primário foi o pior registrado desde 2003 para o mês, enquanto os gastos com juros de 160 bilhões foram os maiores da série histórica. Além disso, o superávit do governo central caiu de 10,9 bilhões em julho para 2 bilhões em agosto, uma queda de mais de 7. O déficit nominal do setor público, de 17,1 bilhões, cresceu 241,5% em um mês. E o governo central é o grande responsável por este déficit de 17,2 bilhões, pois os governos estaduais foram superavitários. Esses números, publicados hoje pelo Estadão, portanto, nos autorizam a afirmar que a propalada austeridade anunciada espetaculosamente há poucos dias é uma verdadeira farsa. Mas, senhor presidente, só na semana passada, quatro importantes projetos de infraestrutura foram reprovados pelo Tribunal de Contas da União. A ampliação do terminal remoto do aeroporto de Guarulhos, o parque eólico da Petrobras, no Rio Grande do Norte, a segunda etapa do programa de irrigação Araras Norte, no Ceará, e o novo pier para atracação de navios de passageiros no Rio de Janeiro. Retrocedendo um pouco, na semana anterior, pelo menos outros três projetos, portanto, é semanal, não passaram pelo crivo do TCU por apresentar indícios de irregularidades. Os ministros daquela corte detectaram sobrepreço na contratação da ampliação do terminal salineiro de Areia Branca na Companhia Docas do Rio Grande do Norte e da BR-153, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária, o DENIT, mais uma vez. No contrato da BR-364, também do DENIT, o Tribunal de Contas verificou superfaturamento. E o Brasil vai se consagrando como o paraíso do superfaturamento. E falam que há uma faxina em execução. Esta é a faxina. A cada semana, obras são denunciadas pelo TCU por superfaturamento. Mas alguns acreditam. Os desavisados, os incautos, acreditam na sinceridade desta história, que se divulgou até internacionalmente, de que aqui se fazia uma faxina. Imaginem se não estivessem fazendo faxina, o que estaria acontecendo na esplanada dos ministérios. Vale ressaltar, senhor presidente, que os três mencionados projetos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, que já acumula neste ano 15 obras com recomendação de paralisação. 15 obras do PAC. E, aliás, não são muitas as obras em execução. Alguém até me indagou, mas existem 15 obras do PAC em execução? É uma pergunta que tem razão de ser. Alguém me perguntou pelo Twitter, mas existem ainda 15 obras do PAC em execução? 15 obras, portanto, com recomendação de paralisação, porque estão superfaturadas. O TCU, na verdade, está se transformando no único órgão fiscalizador de obras no Brasil. Sem ele, não haveria fiscalização. Eu assino embaixo desta afirmação do professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende. Não podemos deixar de registrar novas denúncias, afinal, não perdemos ainda o hábito de registrar denúncias semanalmente. Mais uma denúncia alcança agora o novo diretor do DENIT, o general Jorge Frasch. Ele é acusado por um engenheiro de montar uma ONG que aceitou pagar propina em troca de um contrato milionário no Ministério dos Transportes. A denúncia do engenheiro Mardel Moraes, que dirigiu o Instituto de Desenvolvimento Ambiental desde a sua fundação. Sem fazer pré-julgamento, respeitando o direito de defesa que deve ser oferecido, neste caso ao general Jorge Frasch, nós estamos apresentando à Comissão de Infraestrutura um requerimento convidando o general para que, se desejar, compareça para prestar esclarecimentos. É um convite. Ele aceita se quiser. Sabemos que esses convites não têm resultado em providências saneadoras, mas é nosso dever a apresentação da proposta. Estamos, portanto, protocolando hoje um requerimento que convida o general Jorge Frasch para que ele tenha a oportunidade de se defender aqui no Senado Federal, já que é esta casa que homologou há poucos dias a sua indicação para a diretoria do DENIT. Nós vamos concluir, senhor presidente, lamentando que as coisas não mudem. Nós afirmamos sempre que existe a certeza da morte, existem algumas outras certezas, e uma das poucas certezas que existem é de que as coisas mudam, mas neste caso não há mudança. Desgraçadamente, não há mudança. Não há faxina, não há limpeza, não há rigor no combate implacável que deve se travar contra a corrupção e a impunidade. Os desvios são preservados, a impunidade prevalece, a presidente demonstra insegurança em relação à questão ética e o país vai assistindo esse espetáculo da corrupção sem fim. Muito obrigado, senhor presidente.